Showtime, rapazes! Diretamente do Estúdio 1 para o Brasil e para o mundo, pelo site zoação40.blogspot.com, tá começando o Z40 Sem Limites, e hoje com um elenco modificado, vamos dizer assim. Hoje a gente começa estreando o podcast Z40 Sem Limites, que também vai pro ar pela Rádio Branime. Aqui é o Diego Andrade e hoje estou com meus convidados aqui. Vamos começar por eles que vocês já conhecem muito bem. Boa noite, Thiago.
Noite.
É isso aí. Simples e rápido assim.
Vamos que vamos.
É isso aí. Diretamente também da Ilha do Governador, logo ali, onde os cracudos imperam, os gêmeos.
Fazer o quê, cara?
Logs e Kanner. Boa noite, rapazes.
Boa noite, infelizmente os cracudos dominam mais pra lá do que pra cá, mas é isso aí, tá um pino forte aqui.
Calma, você gosta das cracudas.
Deixa eu falar depois.
E lá de Gotham City, a belíssima Kissela. Boa noite, Kissela.
Boa noite, gente. Beijinho.
E lá de mais longe ainda, de São Paulo, nada contra, nossa querida Giovana. Boa noite, Giovana.
Boa noite.
É isso aí. E hoje, rapaz, a gente vai falar de um tema que todo mundo já teve muita história pra contar. A gente vai falar sobre escola. Você, seu retardado que está aí ouvindo esta porcaria de programa, tem muita história de escola, de bullying, de sacanagem, que você vai ouvir algumas histórias que hoje, aqui, você pode até pensar que, de repente, assim, pode se parecer, mas é mera casualidade. Por onde a gente pode começar? Alguém se lembra aí de... pré-escolar, primeiro jardim, isso
para uma. Quero colocar o Thiago colocado que antigamente, quando você sofria bullying, era para você ser macho. Você ia para a escola para virar macho para sofrer bullying.
Nossa!
Era uma parada normal, né?
É, hoje em dia, se um cara falar oi, cara, já chega para o diretor falando, eu tô sofrendo bullying. Esse cara não vai comigo.
Já sofreu muito bullying, né, Lobis?
Cara, não. Eu nunca sofri bullying, cara. Era só a zoaçãozinha ali, a zoaçãozinha ali, daqui, e sim, tipo.
Aqui te zoava? Tiago, você.
Toda vez que vocês falam alguma coisa de que, eu já penso que é comigo.
Mas é quase contigo.
Incrível.
Que você sofreu muito bullying na escola?
Na verdade, não. Eu era da turminha descolada.
Olha,
eu batia nos meninos na escola.
Isso mesmo.
Nossa. Pô, sofri direto até hoje.
Mas você é um cara de 3 metros, cara. Como é que você sofreu bullying na escola?
Que? Não, eu era pequeno, pô. Eu gosto das minhas orelhas serem grandes e tal.
Por isso o apelido orelha.
Isso, exato. Desde que eu me lembre, cara, eu era zoado. Até hoje em dia. Não em relação mais à orelha, mas agora pelo fato de eu ser muito quieto, calado. E quando eu falo... Começa a embolar tudo.
Ah, mas você tá falando até bem hoje.
Não, porque... Por enquanto eu tô tranquilo, mas quando eu fico nervoso, eu começo a embolar muita coisa e... Não sai nada.
Aí você vira o Super Saiyajin.
Não, eu fico quieto no meu canto e... Com vergonha.
Meu, mano, você sofreu bullying na escola?
Já sofri, eu sofro até hoje, até.
Ah, Giovanna estuda, é a única que estuda aqui. Tirando o Thiago, pode dar faculdade.
Eu parei de estudar agora.
Kissela saiu, meteu o pé, fugiu da escola, né?
É, faz isso.
Tirando o Thiago, que faz faculdade, ninguém mais faz faculdade aqui, né?
Então, é no ano que vem.
Então aí pode se curar.
Ah, ano que vem, se Deus quiser.
Faz uns 3 anos também tô pretendendo ano que vem fazer faculdade. Mas então a gente pode se concentrar mesmo no high school, como diria. Alguém se lembra, tipo, CA?
Cara, eu lembro... até hoje, foi o dia mais feliz, entre aspas, da escola. Cara, quando a gente tava indo pro CA, eu e meu irmão, era moleque tímido pra caramba ainda, era pequenininho. As garotas da outra turma começaram a mandar beijo pra gente, escreviam até cartas pra gente.
Olha aí.
É porque a gente, cara, era o único casal de gêmeos, meu irmão, minha irmã é mulher.
O único casal de gêmeos.
Meu irmão é mulher, claro.
Quem é o mais velho dos dois? Pra quem não sabe, os dois são gêmeos. Quem é o mais velho? Por 4 minutos. Beleza, continua. Aí o casal...
meu irmão é mulher, deixa claro. Kane, a garota. As garotas mandavam um beijo, cara, pra gente, escreviam até cartas pra gente quando chegou o primeiro dia da escola. Ou o dia mais alegre também pro meu pai. É isso aí, garoto. É isso
meus
aí,
filhos,
cara.
Meus filhos não são gays.
As garotinhas mandando beijo, abraço pra ele e ele só de olho, na merendeira.
Desde cedo ele gostava da cara, galera mais
ruim. A verruga dela, cara, a gente não tava, cara.
Mas, cara, esse lance de namorico de pré-escolar é normal. Eu sei que eu lembro que todo ano eu me apaixonava por uma garota diferente. Eu falava, até o final do ano eu tenho que falar com ela que eu gosto dela. Aí passava o ano e eu conseguia. Era uma merda.
Cara, eu ficava... Comigo também rolava uma paradinha dessa, mas eu ficava papo de 2-3 anos gostando da mesma garota. Depois eu passava a gostar de outra, depois eu voltava a gostar da outra e... Eu fiquei um bom tempo sem namorar por causa disso.
Aí você gostava de todo mundo e não conseguia ninguém, né?
É, porque eu tinha em mente que o quê? Que o amor perfeito é aquele que não era correspondido. Então eu nunca chegava pra garota e falava com ela.
Você gostava muito dos filmes de Macaulay
Culkin. Eu gostava de sofrer, cara. Você fica dizendo, até hoje eu sofro.
Masoquista.
Masoquista, meu.
Não, é engraçado. Eu tinha isso, e realmente eu tinha isso na cabeça. Tipo, o amor perfeito é aquele que não é correspondido. E eu ficava... Gostava da garota, o pessoal percebia, às vezes até a garota percebia, mas eu não falava nada. Quando alguém falava alguma coisa, eu negava tudo e...
Negava tudo é ótimo.
Cara, passei muito por isso também, cara. Gostava da garota o ano inteiro e não tem coragem de falar com ela, depois começava a gostar de outra. E quando conseguia falar com a garota, ela não queria nada, falava que era só um amigo.
Vamos bem tenso. Vamos agora pro outro lado. Garota, Giovanni Kiss. Como é que é esse lance de relacionamento quando vocês eram mais novas? Não vou nem dizer pré-escolar, porque pré-escolar acho que a gente só fica, caraca, aquela garotinha bonitinha. Mas, tipo assim, já na primeira série, segunda série, já tem uns lances assim, né? Para as garotas.
Eu vou falar uma coisa. Eu acho que eu era retardada, porque eu nunca percebi nada. Só que ia saber de jogar tazo.
Caralho, jogar tazo.
Sério. Eu não fazia nada, não percebia essas coisas. Eu era sempre amiga dos meninos. Eu odiava ficar com as garotas até hoje. E, sei lá, tipo... Eu era uma friendzone enorme, porque eu nunca percebi nada.
Mas você nunca sentiu por nenhum outro garoto?
Também não, nunca tive esse problema com as garotas, não. Quando eu gostava, eu falava. Mentira.
Eu, bem... Meu primeiro namoradinho foi quando eu tava na primeira série. A gente ficou 4 anos juntos até.
Que isso, cara?
Só que era aquele namoro, falando, eu tô namorando com ele, eu pego na mão dele, eu dou beijo no rosto dele e eu abraço ele.
Ah, nada melhor que a inocência, né, cara?
Era muito bom. Até hoje a gente conversa e tal, ele tá namorando de boa, a gente conversa numa boa, a gente tá vendo um dia pra gente sair, eu vou na casa dele, ele vem aqui em casa.
Nossa!
A gente virou, tipo, melhores amigos agora. Assim. Era uma coisa muito idiota.
Que amizade bonita isso aí, cara. Isso que é amizade bonita. É lindo, lindo. Mas, mas eu lembro que o ápice comigo com uma garota era dançar a caipira, a festa junina.
Nossa, verdade.
O ápice, tipo assim, primeira, segunda, terceira, acho que até a quarta série o ápice era isso. Você, caralho, eu estou de mão dada com uma garota, cara, que foda!
Pô, esperava o ano inteiro pra isso.
Pô, cara, eu fiquei feliz quando eu encostei em uma. Sério, cara, você vê na se não me engano, foi na terceira série, nós brincando de pique-esponja, não aconteceu nada, mas eu me esbarrei nela, pô, fiquei feliz pra caraca, forever alone.
Caraca, você é muito forever alone.
Ele foi muito bulinado, cara, não é possível.
Mas aí rolava essas paradas de dançar quadrilha, e porra, eu sempre dava sorte que ficava tanto bonitinho e tal, que eu era aquele baixinho, gordinho, fofinho, que era ignorado. Aí eu... Aí eu descontava minha raiva praticando bullying das pessoas.
É que quando vocês eram pequenos, tinha essa coisa de festa junina, de quadrilha. Comigo não, comigo a quadrilha só foi na primeira e segunda série. Da terceira em diante era dançar aquelas danças de sertanejo doida lá. Não, aqueles sertanejos doidos lá, você tem que ficar fazendo papinho igual, sabe? Tinha que dançar isso, não tinha mais quadrilha, acabou a quadrilha, agora é isso.
Caraca,
quadrilha, legal. Quadrilha deu o terceiro ano de ensino médio.
Caralho!
Sério? Caralho. Na minha escola, desde a quinta série, era competição de dança e por fora era quadrilha. Eu sei, eu tava lá no meio. Já era pra me mostrar, tava lá.
Cara, pra mim, o dia mais tenso na escola, no ensino fundamental, foi quando tava tendo uma festa junina, aí teria uma premiação do melhor casal que dançasse quadrilha. A garota vai e pega a minha mão e puxa, cara, pro meio da multidão. Eu era tímido pra caramba, eu fiquei duro pra caramba.
Não só o corpo, né?
Meu trauma de festa junina, que foi na minha primeira festa junina no colégio. Meu pai, ele arrumou gente. Direitinho, chegou na hora de pintar o rosto, aquela barba, ele pegou uma canetinha preta, só que na hora saiu verde, cara.
Caralho! Não, nas festas juninas do colégio, minha mãe sempre só comprava aquela blusinha quadriculada e misturava uns chapos de pano na minha calça. Nunca usei bigode de carvão, não. Eu lembro que uma vez tinha uma tia minha que queria meter um bigode de carvão. Falei, tá maluco, porra? Essa porra vira minha boca. Claro que eu não falei desse jeito. Eu falei, não, quero não, tia.
A festa junina na minha escola eu não lembro, não, cara. Eu lembro de ter participado da festa junina do meu primo. Só que eu só fui pra ver mesmo, nem me fantasiei de nada. Então.
De primeira a quarta série aqui, não é ensino fundamental. O fundamental é de quinta.
Tá falando, não, fundamental.
É primário. Primário é, não. Acho que
o segmento do fundamental.
Ah, ginásio. A primeira. Não, ginásio é da quinta?
Uhum.
Da quinta até a. Então,
oitava.
Tá certo. Então, essa parte do ensino fundamental também tinha muito aquelas. Não sei com vocês, né? Mas tinha muito aquela. Não, mito, troquei agora. Desculpa. no colegial. Não, beleza. O lance de tem junina, tem mais o que em relação à festa do colégio, né, nesse fundamental?
Pô, tem festa de Natal, se não me engano.
Tem festa da árvore, índio, tem festa de tudo.
É, tem também, às vezes, quando sai um filme bom, você grava a fita, você leva...
Pô, tem aconteceu, comigo só foi Titanic na época.
Porra, eu ia falar justamente isso, eu quase fui linchado, porque eu lembro que minha mãe... Tinha pedido alguém pra gravar a fita. Aí eu falei, pô, não tem a fita lá do Titanic. E tinha acabado de lançar em fita. Falei, pô, traz aí pra gente assistir, junta tudo, beleza. Aí quando foi no dia, a minha mãe não levou a fita.
Caraca.
Aí geral, vamos lixar o Diego, caralho, que não sei o que. Minha mãe correu em casa, voltou, conseguiu a fita, assistimos a fita até a metade. Aí rolou. Acho que caiu a luz aí, acabou que a gente não viu o final do filme. Mas sempre rolava sessões assim.
Lá na minha escola funcionou, rolou o filme todo. Foram duas fitas até na época.
É, duas
fitas. E lembra daquela parte que ele vai desenhar a Rose, que aparece ela pelada?
Sim. Não parece ela pelada.
Né? O moleque piraram, né? Caraca, mulher!
O pito lá no alto, né?
Foi bacana, foi o dia todo e tal.
Foi bem bacana, mulher pelada. Mulher pelada!
Bota a fita! Acho que eu nem lembro se a professora chegou a voltar, mas sei que rolou uma zoada e tal.
Mas, mas o quê? Festa de Natal sempre tem, festa de Ano Novo, que quase um mês antes.
Dia dos pais, dia das mães.
É, faça sua cartinha pro papai.
Não,
aquela cartinha com a gravatinha, sabe qual é?
É, verdade, isso aí. Clássico. Pra minha mãe, eu
nunca
tive
fiz.
Pra minha mãe, cara? Eu tive que fazer um livrinho de receitas.
Nossa! Sério?
É, cara, a escola, a minha sala, na época, pediu pra cada aluno enviar uma receita pra professora e ela colava numa espécie de diário. Aí entregava pra mãe.
Cara, que lindo. Bacana. Isso, cara. Isso é muito lindo. Mais alguma coisa a acrescentar de quarta aqui, tá sério?
No dia dos pais, geralmente eles davam meias.
É, tinha o lance das meias também. Era meia.
E camisa.
Não, aí tinha aquele envelopinho, né, com a gravatinha.
É, a gravatinha que
não
podia faltar.
É, eu ficava brincando que eu nunca tinha usado gravata. Ficava aquela porra no pescoço inteiro. Colava na camisa.
Nossa.
Eu era criança meio retardada. Giovana, você está quieta.
É, eu tô escutando vocês conversarem, eu sou muito quieta, eu sou bem tímida dele.
É porque é outra época, né, cara?
Você
ainda tá fazendo. Você ainda tá fazendo.
É, a época de vocês é uma bonitinha, tal. Tá? Comigo não vou ficar comigo, já era meio que estaria na sala de aula. Casalzinho, um sentado do lado do outro, metendo a mão na calça.
Que meio... isso, essa geração. Não,
muito legal.
Essa geração.
Cara, agora as crianças sabem mais do que eu,
essa geração de
Gigi. Primeira série, ele falou novas coisas, com funk horroroso.
Tocando leque, tá com o cara no fundo.
Tirando também o pessoalzinho que começa a dançar, né? Que sobe em cima da cadeira, as meninas que levantam a blusa até lá de cima, deixa a barriga toda aparecendo, abaixa a calça até sei lá onde.
Que isso?
Começa a recolar a bunda ali, fica aquela bunda em cima.
Será um colega?
Você tá na faculdade?
Tapa na bunda,
tá? É, faculdade isso? Thiago tá fazendo faculdade. Acontece muito isso lá, Thiago?
Não, mas o pessoal da geografia rola, parado.
Nossa.
O pessoal da geografia é foda.
Antigamente, a mulher, pra poder chegar no cara, tinha que casar. Hoje em dia, já sai do útero da mãe e tá grávida.
É verdade. Tá, hoje tá complicado. Mas vamos continuar aqui. Foco.
Deixa eu perguntar uma coisa.
Pergunte aqui.
Vocês lembram a primeira amizade que vocês fizeram na escola?
Não.
Eu lembro. Eu tenho até...
Caraca, peraí que eu lembro.
O primeiro dos primeiros, tipo, primeiro mas... que pra seu amigo depois.
Ah, não, mas só tem um que é até hoje, que é o Igor.
Caraca.
O Igor que faz parte do programa também, mas não tá podendo gravar hoje, ele, conheci ele na segunda série, isso foi em 98, 99. Aí, já é até hoje, são vários anos aí de amizade.
Cara, em 98 eu tinha 3 anos.
Eu tive a minha primeira amiga, a gente se conheceu no pré, no presente, e a gente é amiga até hoje, a gente é tipo irmã, a gente dorme na casa da outra, a gente sai uma com a outra, a gente se xinga, se bate, se odeia, mas a gente se ama no fundo, e é isso aí.
Pô, legal.
Eu, cara, foi até o teu xará, o Diego, só que hoje em dia eu não tenho tanto contato com ele, até pegava carona com ele pra ir pra casa, na época.
Hoje em dia, eu particularmente só tenho o Igor, assim, que eu convivo. Vou até dizer mais, que eu tenho uma certa convivência, tipo, trocar ideia mesmo. Porque, neguinho, nunca mais falei com ninguém da escola.
Nem a Nessa?
A Nessa, eu não estudei com a Nessa, pô. Igor estudou com a Nessa na Fitec.
Cara, eu estudei com o Igor na parte da sexta.
Então, exatamente.
Agora, a primeira amizade que eu fiz, cara, teve uns molequinhos que eu conheci e tal, não falo com eles mais hoje. Falo se eu ver, mas eu não sei onde eles estão.
Sim. Você reconhece na rua, né? E aí, qual é a beleza?
Eu conheço, foi ano passado, Gersino Júnior, o nome dele.
Gersino
Júnior.
Nossa.
Sério, e tem um outro que era Anderson. Foi onde eu joguei, acho que se eu não me engano, Mario, a primeira vez que eu joguei Mario foi na casa dele. Porque tem mais contato é o Igor, Maico, Marcos, o pessoalzinho já da parte do ensino médio.
É, então...
Mas vocês começaram... E a Miau, vocês começaram a se falar como? Só sentaram do lado e começaram a se falar, do nada?
Quem? Igor?
Todos vocês, esses amigos.
Cara, o Igor foi como? Ele era colega da Tainara, com quem eu estudava desde a primeira série. Agora eu aqui já.
Eu estudei com a Tainara também.
Não, eu estudei com ela. Aí na sexta série ele entrou no colégio e eu comecei a falar com ele. Primeiro dia, cara, que eu conheci, eu fui na casa dele. Ele até hoje ele fala disso. Eu peguei uma bolsa cheia de fita de vídeo e levei pra casa pra assistir.
Caraca.
Nossa,
hoje em dia ninguém confia. Hoje em
dia. Primeiro dia, cara. Primeira vez que eu falei com ele, eu fui na casa do moleque e peguei.
Era um outro step, né, Thiago? Era outro step.
Hoje em dia ninguém quer impressionar. Verdade.
Hoje em dia o medo é de ser roubado.
É verdade.
É verdade.
Continuando a falar.
Para que precisa emprestar? É só você baixar na internet, põe no pendrive. Toma, vai. É. Mas não leva o meu.
O Igor, eu conheci ele porque eu praticava bullying nele. Ele sentava. Ele era o Igor, pra quem conhece o Igor é um cara porra louco e tal. Mas ele, antigamente, era um maluco super. Retraído, que se
não xingava.
Não, era um maluco tipo filho exemplar. Eu ficava chutando a cadeira dele quando você tava atrás dele e falava: A gente copiando o trabalho do... Copiando do quadro. Me espera, senão eu vou te enfiar porrada. Me espera. Aí ele parava e me esperava. Eu chegava e ia lá. Aí copiando junto, acabou, ia conversar com alguém. Aí eu, me espera. Foi praticando bullying.
Altas tretas, mano.
É, porque sempre tem esse negócio, né, do colega tá copiando. Ah, me espera aí, pô. Vai terminar junto. Tem sempre isso.
Já até cheguei a brigar com ele, cara. Uma briga super engraçada, que foi tipo... Pô, eu não lembro o que aconteceu. Eu sei que começou... Eu rasguei a folha dele, ele rasgou a minha folha. Aí eu peguei o lápis dele com raiva, quebrei. Ele pegou meu lápis e quebrou também. Aí eu quebrei a caneta dele, ele quebrou minha caneta. E no final, ficou com a secretaria. Eu não bati nele, nem ele me bateu, tá ligado? Foi só esse lance de quebrar, rasgar e... Os dois de secretaria.
Caralho, mano. Eu lembro que uma vez, o Igor tá muito falado ali.
Mas... tá ficando sujo na rodinha.
Não, você não tem noção. O Brasil de audiência agora vai saber que o Igor, uma vez, ele se mijou na sala.
Caraca.
Tu sabe dessa história, Thiago?
Não, acho que eu não fico ouvindo, não.
O Igor, o que acontece? Como eu disse, o Igor era um cara muito retraído, muito na dele. E eu lembro que ele tava afim de... ir ao banheiro. Aí a professora falou: espera, quando o plano voltar, eu vou mandar você ir. Daqui a pouco a gente tá lá todo mundo, né? Tipo, tchá, aquela cachoeira, maluco.
Caraca.
Foi aí que eu comecei a defendê-lo, porque o pessoal tava falando: ah, torneirinho, qual vai ficar zoando moleque, não sei o que. Não nesses termos, né? Faz o que? Mais de 10 anos. Mas aí, torneirinha e tal, a gente ficou amigo da Rio, de verdade, porque eu só zoava
que
o moleque.
Merda, hein?
Mas o moleque agora ficou amigo dele.
É, ficou conhecido como torneirinha.
Ah, isso é normal, pô. Um colega, um amigo meu, Marco. Primeira vez que eu falei com ele, ele me deu uma... Pegou meu braço do banco pra trás e começou a puxar.
Caralho.
Só porque eu xinguei a mãe dele, tá ligado? Não, mas eu fui naquele... Fiz uma brincadeira com ele. Ele não aceitou a brincadeira, dobrou meu braço pra trás lá no refeitório do colégio e... Já tava machucando já. E o Arthur, que tava do lado dele, começando a rir de mim, tá ligado? O moleque, todo mundo zoava.
Caralho, o cara que sofria bullying riu de você, cara.
Riu na minha cara. Isso, Marco, isso, é esse. Deu lá. Fiquei malzão.
Ai, meu Deus do céu. Mas então, a gente já pulou pro ensino médio. Né? Ensino médio não, ensino fundamental. Não, colegial. Que aqui tá sério.
Uma coisa que a gente podia falar é sobre brincadeiras no colégio, como a famosa buchuda, que a gente conhece.
Eu conheço continência.
Eu não.
Continência, sabe qual é?
Não.
Quando você senta, você fala licença, continência, não vem outro e dá um cachorro na tua cabeça.
Não, o buchuda aqui é se a pessoa sentar e não pedir licença pra buchuda, tem que tomar um soco na perna, na batata.
Nossa,
caraca. É a continência... meio derivada, né? Porque aqui você senta.
Falaram que existia o licença bombeiro. Se a pessoa sentasse e não pedisse licença bombeiro, poderia chegar uma outra e mijar em cima dela.
Caralho, brother. Mas quem ia mijar? Quem ia mijar na pessoa, cara?
Coisas da ilha, tá vendo?
A ilha do governador. A ilha do governador é como se fosse um mundo paralelo, tá ligado? É um mundo paralelo aquela porra.
Tinha
tapinha no pescoço, que era uma derivação de incontinência, na verdade. Tinha mais o que? Tinha. Vocês já participaram de guerra de giz?
Não.
Que isso? Nunca
participei de nada. Eu era uma menina exemplar.
Pô, guerra de giz, cara, rolava até apagador. O que mais rolava era guerra de apagador, na verdade. O giz era um pretexto. Viu aquele bumerangue passando assim, cheio de pau. Era terrível. E Giovana, já participou de alguma guerra, alguma brincadeira que bate?
Ah, a única coisa que eu lembro assim é aquela brincadeira do AI. Já vim com a brincadeira do AI?
Não.
Não.
São Paulo também é outra dimensão.
É uma rodinha, todo mundo assim e tal. Aí você escolhe quem fica aberto. Aí você começa a dar um tapa na mão da pessoa. Tipo, aquele que grita AI primeiro sai. Então fica um se batendo no outro, até sair todo mundo. Ele fica doido, ele bater, nossa, ficava a mão e o braço, metade do braço vermelho.
Caralho, eu ia ser o primeiro a gritar, Ike.
E daí surgiu a...
Eu, E uma vez filha da putagem é porque o pessoal que não gostava de mim, que eu ia participar, né? O pessoal não gostava de mim, então eu do meu lado pra dar um tapa em mim. E eu sou branca, eu tava vermelha, com a toca roxa. E eu me segurava pra não gritar. E eles começavam, vai, grita, vai, grita. Enquanto eu não gritasse, aí eu tô com tudo em cima de mim, nossa.
Caraca,
eu um momento de bullying.
A rodinha punk.
Eu gostava de brincadeira, de
chulipo. Esse é o bullying que eu sumi. Tadinha.
Eu vou brincar de Chulipo ou de Antônio Nunes, porque eu nunca perdia.
Antônio Nunes também.
Antônio Nunes eu já não estudava nessa época.
Isso que é bom, porque eu sou negra, né? Aí pra me bater, eu não vou sentir. E o povo enchia a mão na minha perna, ninguém gostava de brincar do meu lado, porque eu enchia a mão neles também.
Você não vai sentir?
Eu não sinto. Cara, tem que... Bater na minha coxa, não vou sentir.
Tem que ver se tem um problema aí lá na sua perna aí, cara.
Então não dói tanto, forte na hora.
Beleza, aí temos aí as brincadeirinhas. Quando vocês estudavam, rolava educação física, sempre rolava aquela pessoa que tinha problema de infarto, de coração, coisa do tipo?
É.
Sempre tem, né?
Eu. Era eu.
Ah, aí temos uma.
Problema de quê?
Era eu.
Ah, geralmente tem pessoas que têm problemas cardíacos ou pulmonares e tal. E sempre ficam de fora da educação física. A educação física sempre foi aquilo. Meninas jogando queimado e menino de futebol.
Cara,
na minha escola não era não.
Comigo não é muito assim. Comigo os meus professores, eles juntavam todo mundo junto. Então não era muito legal. Porque as meninas, que eram mais fraquinhas, tipo eu, jogavam futebol com os moleques, eles eram muito cavalo. Eles chegavam em cima, eles derrubavam, empurravam e dava carrinho, eles caíam no chão. Jogar queimado com os meninos também não era legal, porque eles tacavam a bola na cara da gente. Não. Caralho. Era legal.
Era maneiro.
Cara, tudo. Não
era um queimado agressivo, né, cara?
Pô, eu nunca era escolhido no futebol, então eu sempre ia pro queimado lá com as garotas.
Boiola.
Caralho.
Eu sou bravo, sem brincadeira. Eu sou bravo e... Aí eu ficava com raiva, saia de perto e jogava queimado.
Você já namorou alguém na vida?
Que isso, cara? Não, o cara tá novo.
Agora eu tenho namorado. Não, agora eu tenho. Agora...
O Thiago voltava pra casa com aquela musiquinha do Bruce Bennett.
Não, agora eu já tô tranquilo, resolvido. Mas na época da escola era bem... Era bem...
Agressivo.
Bem pior do que eu sou hoje. Mas hoje em dia já tá tranquilo em relação ao namoro e então. Tal. Mas eu até gostava, preferia mais jogar queimado, porque era uma parada mais eu achava mais divertido do que o futebol.
Sim.
Porque no futebol tinha moleques que eram mais maiores que eu, eram maiores que eu e mais velhos e tal. E, pô, os caras vinham querer me bater, tá ligado? Eu queria jogar queimado com as garotas de lá e me divertir bem mais.
Você já não apanhava, né,
cara? Não apanhava não. Eu jogava bem pra caramba, cara. Queimado eu jogava bem. Porque praticamente o ensino fundamental, o ensino médio todo, jogando queimado. Fica bom nisso.
Você podia ser um bom goleiro.
Eu não gosto de educação física. Eu não gosto. Até hoje, eu não gosto, porque eu sofro bullying na educação física. Aí que a última chamada, todo mundo tá com a bola em mim e me sofrer. Não é.
Eu gostava porque geralmente era o último tempo, eu fugia. Eu pulava o muro da escola e metia o pé. Mas eu joguei muito futebol, na verdade, no gol, porque eu sou um pereba na bola. E então eu ficava lá no gol, aí até que joguei até intercolegial, mas perdemos, não quisemos porra nenhuma, mas foi por aí.
Eu tenho uma pergunta pra fazer, eu quero saber qual foi a matéria preferida de vocês, assim, na escola.
Depende de qual série.
Ah, eu tive várias.
E depende do professor também, né?
Verdade.
Professor,
teve época que eu gostei de matemática e, pô, praticamente todas eu gostei.
Thiago sempre um aluno bem nerd.
Não, não era nerd não, cara. Eu achava legal o professor saber ensinar.
Você era nerd, você era bulinado, cara. Não adianta.
Você gostava de matemática e você era bulinado, cara. Você era nerd.
Ah, a matéria que eu nunca gostei foi história.
Que isso, cara? Eu adoro história. Eu adoro história.
Eu não gosto de história não, cara.
Porque história e geografia é só você decorar.
Eu sei, esse é o problema, cara. Decorar, esse é o problema.
Hoje em dia, eu não tenho paciência pra decorar. Na verdade, eu não tenho nem mais, memória pra decorar alguma coisa.
A idade chega, né?
A idade chega é um problema sério.
A idade chega, né? As coisas não ficam mais iguais.
Não, é não fica, não fica. Fica caindo no buraco, é um problema.
Em relação à matéria, tinha uma parada muito engraçada que acontecia, que era uma professora de ciência, ela passava questionário. E ela dava visto, tá ligado? Ela passava pra ser feito durante a semana e no outro dia de aula ela dava visto. E sim, eu nunca fazia. E como ela ia chamando o pessoal pra dar visto conforme o pessoal tinha a ordem alfabética dos nomes. Ou seja, meu nome era um dos últimos, eu sempre era o 42 e tal, se chamava. Para Jefferson. Então, como eu não fazia, eu pegava quem tinha feito, eu pegava emprestado e começava a copiar. Escrevi a resposta às vezes, nada a ver, tá ligado? Teve época que eu fiz isso. E eu conseguia pegar um visto tranquilão, pô. Enquanto tinha gente que tinha que fazer em casa. Em casa eu só ficava brincando e me divertindo.
Essa é uma maldade.
Parece nerd, eu não sou, cara.
Não, mas eu gostava muito. E ciências também, quando tinha ciência, né? Que da primeira a quarta série você tem ciência. Depois vira biologia.
Biologia, química.
Exatamente. Eu gostava, só tirava 10 em ciências. Era muito bom em ciências. Mas depois eu virei um nerd.
Gente, não... só na minha época que ciências era... Ciências e estudos sociais?
Não, eu
peguei essa época. Ciências e estudos sociais, depois virou história e geografia.
É. Eu peguei isso aí até a quarta série.
Então, exatamente.
O que virava depois?
Não, então, é história e geografia, depois vem... Não, é estudos sociais, depois vem história e geografia e o ciências vira essas outras três que a gente falou.
Agora só uma dúvida.
Ciências vira biologia física.
Em relação à escola, cara, sem brincadeira, quando eu saí do ensino fundamental, que eu fui pra pública, eu estava na particular e tal. Na quinta série eu fui pra pública, e quando eu fui pra pública eu tinha uma expectativa enorme, tá ligado? Chegar lá e conhecer um colégio igual o que eu vi em filmes na sessão da tarde. Colégio gigantesco, onde eu ia ter meu armário, botar meus livros lá. Cheguei na escola, cara, me decepcionei, porque quando a escola era pequena... Não tinha armário pra gente, não tinha nem cadeira.
Não tinha armário.
Aí eu, cara, fiquei muito triste. E a mesma coisa aconteceu na faculdade. Minha expectativa era gigante ir pra faculdade e tal.
Pô, eu vou pra faculdade.
E eu vou pra faculdade, conhecer e tal. É uma parada bacana. Chegou lá, uma... É como se fosse...
Mas fala do que eu com matérias melhores.
Não, é. Porque a faculdade tá fazendo... Às vezes faz o que tu gosta, o que tu curte. Mas em relação ao espaço, tá ligado? Tu imagina uma faculdade americana que tem dormitório ali, festa todo dia.
Você entrar. Nossa, você entrar pra Beta Gama aí, porque. E aí, lembra?
A paradinha é dessa, mas não rola. Que triste.
Meu, pensa assim, a gente tá no Brasil, tá bom? É, Brasil! Eu liguei, ok?
É que ele vê aquele seriado do Sandy Júnior, que tinha os armáriozinhos também igual ao americano.
Pô, cara, mas era uma... Semana passada nem existia ainda, tá?
Nem pensava assim também que tinha algum tipo de escola, sei lá, que tinha armários bonitinhos pra você colocar lá o seu livro e botar a sua senha direitinho.
É, o cadeadinho, né? Eu fiquei frustrado também, porque...
Isso, o cara também, que faz bullying também com você e prender você dentro do armário também.
É, isso.
Jogar lixeira.
Eu ia ser uma dessas, mano. Eu ia fazer presa no armário todo dia, mano. Ninguém gosta de mim.
Que isso.
É, mas é sério, mano, o que eu já sofri de bullying, meu, não só na educação física, mas nas aulas, tanto de matemática como português, história, geografia, todo mundo me odiava. Na hora da saída, pra você ter ideia, teve um dia que na hora da saída os moleques veio correndo atrás de mim, tacando pedra em mim no meio da
bola. Caralho!
Eu não tô zoando, é sério.
É porque até corintiana, a galera era palmeirense.
É, pode ser.
Não, é por causa do Corinthians, não. Tinha pessoa que era corintiana também que vinha atrás de mim.
Caralho, que maldade, cara.
Nossa.
Ninguém gostava de mim, todo mundo
era chata,
que antes. Eu era antissocial, sabe? Eu era muito excluída, eu era sempre no meu cantinho, quietinha, não falava com ninguém. Era estudiosa do grupinho, então todo mundo... O pessoal só gostava de mim na hora das provas. Passa aí.
Isso aí, você pelo menos ela podia pelo menos ganhar uma grana com isso, de passar cola.
É, mas você puxou um bom assunto, colas. Cola na borracha, cola no braço, cola na cadeira.
E foi uma folhinha com todas as respostas debaixo da mesa. O professor passava, puxava a folhinha e copiava lá. E era em dupla a prova ainda, então foi mais fácil.
Porra, prova em dupla?
Como é que é comigo? Comigo é diferente. Comigo, sabe o que eu faço? Eu combino com o pessoal da sala, a gente faz assim, senta o pessoalzinho que quer pegar cola num canto e o pessoal que não quer em outro. Então a gente combinado. Tipo, ah, ó, vocês que estão no canto, chama o professor, distrai ele. Quando o professor fica de foto, a gente trocava a prova na hora. Tipo, eu respondia ela pro outro, e quando ele virava de novo, a gente trocava e só passava a letra.
Nossa!
Sobre cola, tinha um professor lá de educação física na ensino médio, isso. O Armando, cara, que ninguém. Depois que começou a fazer isso, ninguém mais deixava ele aplicar a prova. Porque geralmente ele aplicava a prova de outros professores, de outras matérias e tal.
Sim.
Teve uma vez que ele chegou na sala, aí ele chegou, fechou a porta e tal. Falou, olha só, pessoal, podem colar à vontade. A prova não era dele. Pode colar à vontade, só não deixem o pessoal te ver, verem vocês, tá ligado? Então, todo mundo pegou livro, caderno, começou a colar, tá ligado? Na cara de pau. E depois, os alunos, pô, ninguém ficou quieto. Depois começava a falar, caraca, professor bonzão, maneirão, não sei o quê. Aí depois os professores descobriram essa parada e ninguém mais queria que ele aplicasse prova.
Já fizeram isso aqui. Eu lembro a primeira vez que eu colei, tipo, eu tava na Alfa. Eu tinha esquecido o nome do prefeito lá, não sei o quê. Aí eu era a única da fileira, abri a mochila tranquilo atrás de mim, abri o livro, procurei. Aí virei pra frente, escrevi e acabei a prova, tirei um 10.
Caralho!
Nossa! Fui colar, acho que na oitava série.
Caralho, Log! Tem alguma história de cola aí, você e o Kane?
Não, cara, minha cola foi. Eu era a prova em dupla, que o professor geralmente aplicava, o moleque do meu lado conseguiu a mesma prova de uma outra turma, e ela foi.
Caralho!
Ela foi dita, ele trouxe, a gente sentou numa mesa que tava relativamente em frente ao professor. E quando o professor passava, ele puxava a prova e dava
um recado. Ah, tá. É, a minha história de cola, a cola mais agressiva, que eu sempre colhei e sempre dei cola pros outros. Mas a minha mais agressiva foi quando tinha um professor que ele aplicava. Não, era, acho que era uma professora. E ela aplicava a prova andando nas fileiras, né? Aí andando pra lá e pra cá. Eu sei que teve um momento que alguém, sei lá. Do nada, eu tô lá fazendo minha prova, que vem uma porra de uma bola de papel voando na minha cara. Pá! Aí tava grandão, escreve a número 7.
Nossa!
Aí eu olhei pro lado, tá o cara, a 7. Aí fui lá e escrevi o que eu tinha escrito, aí esperava a professora coisar e mandava, me dá 13. Aí jogava de volta. E com umas 3 vezes a gente fez isso. E cara, eu sei, ou a professora não percebeu, que eu acho muito difícil, ou ela cagou, né? Porque ela achou tão absurdo que ela simplesmente deletou da mente dela.
Eu tinha uma professora, cara, que ela sabia todas as manhas de cola, porque já até encontrou cola dentro da tampa do corretivo.
Nossa!
Porra!
É?
Como? Naquele, o Link Paper, toque mágico?
O corretivo tava sendo muito jogado, todo mundo tava pedindo emprestado, ela foi que eu vou pegando pra poder ver o porquê estavam pedindo tanto o corretivo, e descobriu.
Caralho, cara, isso não, aí é
uma técnica. Meu irmão me ensinou uma técnica muito foda, mano, que eu ensinei com um pessoal, alguém tem pessoa que usa, só que é muito dolorida essa técnica.
Agora você...
Uma caneta, aquela caneta assim, que tem espaço dentro, só que ela tem que ser fechada, pode ver o perfil dela. Você coloca o papel ali dentro e amarra um
barbante, vai, uma linha.
Não, barbante não. Outro negócio lá que estica, eu esqueci o nome.
Elástico. Um elástico?
Isso, um elástico. Amarra um elástico na ponta da caneta e na gola da sua blusa por atrás. Aí você abre a caneta, você olha, você finge estar escrevendo, aí quando a professora entrar, você cola dentro da caneta e solta a caneta.
Caralho.
Aí você vai pra trás da blusa, entendeu?
Caralho.
A minha
engenharia da cola.
A minha sala uma vez queria tentar passar cola pro código Morse, cara.
Fazendo.
Mas não deu certo, não.
Porra, tem que ser foda pra fazer cola pro código no Morse.
Não, eu uma vez a gente já passou cola. Eu já vi o pessoal passando cola, já sabe aquele negócio de surdo mudo que você fala com a mão?
Sim, sim.
Língua
eu
já
dos sinais.
Vi o pessoal passando cola desse jeito, mano. Libras. O pessoal fazendo esses negócios. Isso. Fazendo esses negócios assim, com a mão. Assim, o pessoal passando cola. Não sabia o que eles estavam fazendo.
No colegial também tinha aqueles lancinhos de código. Vocês lembram? Que era você colocar a letra contrária, botava um K, que era as vogais, e botava um traço em cima.
Nossa, não.
Tá ligado, Thiago? Não, é o seguinte, vamos lá. A, E, I, O, U era a letra K, que você botava um risco em cima. Um era A...
O negócio era sinistro.
As vogais, você tinha que botar ela ao contrário. Tipo, o B você botava o B virado ao contrário, o V você fazia um acento circunflexo, e por aí vai. Mas eu consegui desenvolver um código, só eu e o colega sabíamos, que eram sinais verdes, era uma lua, era uma estrela, era uma bola, e a gente conseguia meio que interpretar mais ou menos aquilo ali, só que nunca deu certo. E esse código, depois do K, os professores descobriram, e sempre tava lá grandão, né, na porra do quadro, ninguém olhava assim, que porra é essa? Aí depois começaram a se ligar disso e não rolou mais. Nossa. Mas rolava muito na mesa também.
A mesa é clássico.
Hoje na mesa tá manjado já, né? Ninguém usa, né, Giovana? Na mesa. Você que tá estudando ainda.
Não, na mesa não.
Na borracha,
né? Na borracha ainda passa. Eles pegam aquelas borrachas que tem aquela roupinha, sabe? Coloca no meio assim, da borracha com roupinha e vê, ah, entra essa borracha.
Essa borracha...
Dentro do apontador. Tem um monte também, vai.
Já tive uma professora tão encucada com isso que a mesa podia estar cheia de DVD. Ela te dava uma borracha pra você poder apagar.
Uhum.
Caralho.
Já fizeram isso. Comigo também já aconteceu. Já minha professora, ela fez a sala todo mundo virar pra um lado diferente. Então, tipo, o lado da frente ficava no meio, ficava grudado na parede. Aí os da direita ficava grudado na parede, virado de costas. Aí o outro ficava de costas.
Nossa. Caralho!
Cada um virado pra um lado, pra ela poder ficar olhando pra todo mundo. Então, não dava pra colar de jeito nenhum.
A tua turma era revoltada, né, cara?
Isso aconteceu parecido lá comigo, mas foi tipo trocando o pessoal de cadeira.
Ah, isso daí sempre rola, né?
Sempre rola.
Isso aí é idiotice, já.
Aqui não adianta nada. Aqui tinha uma que sempre, no simulado era só de marcar. Aí a A era difícil, B era fácil, C era facinho, D é mole, E é molinho. Cara, que coisa idiota! Porque a primeira coisa que os professores vão pensar é o quê? Cala a boca, né? Você não pode estar falando durante prova. Ainda mais essas coisas idiotas que todo mundo era zerado depois, né? Porque sempre descobria. Óbvio. Depois de um tempo, colocaram a gente na maior sala que tinha lá da escola, tipo um auditório.
Sim.
Com uma carteira de diferença cada um. Aí eu que era esperta, né? Nunca ficava com o grupinho da cola. Eu ficava lá na frente, na cara do professor, porque o professor nunca olhava. Tipo, você tem coragem de sentar na minha frente e colar?
Embaixo do meu nariz?
Tem gente que tem coragem.
Eu. Eu era uma.
Não, mas eles acham que... O Thiago, que tá fazendo faculdade, quer ser pedagogo, ele tá pegando tudo que a gente tá falando pra usar com os alunos dele um dia. Eles sempre vão fazer na tua cara, porque é mais seguro na tua cara do que longe de você. Eu lembro que uma vez tinha um professor, eles sempre faziam prova da fila A e prova da fila B. Tinha vezes que era até a prova da fila C. Aí era complicado, você muito mal conseguia colar do cara de trás, trocava a prova e tal. Mas do lado era meio complicado. Sempre tinha esse negócio de uma carteira de diferença pra cada pessoa.
Eu já tive já um professor. Meu, o professor era muito filha da puta, mano. Que zoeira. O professor, ele fez exatamente uma prova pra cada aluno.
Nossa!
40 alunos, 40 provas diferentes.
Nossa, que trabalho.
Ah, mas aí de repente ele só invertia as questões, né?
É basicamente isso.
Ah, sim. Vamos passar pro ensino médio, que é onde você olha pra frente e fala, caralho, agora eu tô fudido.
Eu falei muito isso ano passado.
Pô, cara, eu pensei isso, foi no terceiro ano, pô. Nas últimas semanas eu comecei a pensar, caralho, merda.
Caralho, eu não sei isso.
Porque você fica inseguro pra caramba. Até
me
hoje eu sou inseguro.
Bulinado, tadinho.
É, mas eu lembro que ensino fundamental é pra tu... Sei lá, você médio? Parar, você falar, não é ensino médio. Pra você, sei lá, parar com as brincadeiras, né?
Parece, só pior.
Não, no meu caso não, parar com as brincadeiras assim, tipo, de bater nos outros, bullying e tal, não sei o quê.
Ah, sim.
Mas fica só naquela brincadeira mais zoada, porque, na verdade, eu quando eu fui pro ensino médio, eu estudei à noite, porque eu trabalhava de manhã. E todo mundo que tava ali, ele tava ali pra meter o pé, cara. Queria ir embora, queria terminar aquela porra e seguir tua vida, tomar teu rumo. O problema é que não era bem isso, né?
É, verdade. Cara, mas no meu caso, onde eu tava, as brincadeiras ficaram um pouco mais elaboradas. Tem um amigo meu, no ensino médio, as brincadeiras ficaram um pouco mais elaboradas. Tem um amigo meu que ele fez uma experiência de sangue do diabo que ele pegava. Conhece? Alguém conhece?
Uh-huh. Sangue do diabo não conheço, não.
Ele pega, é tipo um corante vermelho com amônia, se não me engano. Que quando você joga esse líquido na pessoa, ele parece que mancha a camisa de vermelho.
Aí depois some?
Isso.
Uhum. Ah, você quer.
Então, ele fazia isso. Jogava nas pessoas no pessoal passava.
Depois me passa essa receita aí, cara.
Cara, o foda é se você lavar essa camisa depois com sabão.
Por quê?
Porque mancha. Sabão mancha.
Caralho, tu vai lavar com o quê?
Você tem que lavar ela só na água primeiro, no detergente, pra depois lavar com sabão.
Então, Thiago, se você for fazer com alguém, avisa pra lavar só com água.
Falar que é o sangue do diabo que voltou.
Eu não sabia disso, não. Eu fui descobrir porque minha professora de física levou a gente na casa de descoberta. Aí a mulher, que era, ela era física, não era química, foi fazer isso na cabeça da minha colega. Aí depois ela, gente, como é que vocês deixaram eu fazer isso? Eu não sou química, não, isso vai murchar. Depois que ela já tinha feito.
Caralho.
É?
É, agressivo a parada.
Eu tava só testando ali no pessoal.
Tava testando, né?
É que agora, bom, na minha sala não tem isso, mas no ano passado, quando eu tava na outra sala lá, o pessoal, eles faziam curso de outras línguas. Tipo, a gente tá na aula de português, eu não, todo mundo fala em chinês. Começava a falar de outra língua e no meio da prova começava, tipo, passar a resposta assim, numa boa e tal. Falava tudo.
Nossa!
Caralho, o que você tá fazendo? Não, a gente faz tudo. Todo mundo junto pra poder tudo
passar cala na escola.
Thiago, você tem que ser um professor bom, hein? A galera gostar de você.
Não, não quero nem ser mais professor.
Cara, quer ser professor? Faz que nem eles fazem no Japão. Você tem que fazer tipo um capacete na cabeça do aluno pra ele não olhar pro lado de jeito nenhum.
Tipo coleira de burro?
Não olha pro lado de jeito nenhum. Fica só na cabeça dele.
Tipo viseira de burro?
Aham. Uhum. É, mais ou menos isso. Viseira,
é isso mesmo. Eu sou foda, era o que eu tinha de química e um outro de biologia. O de química, ele era marrentão. Tipo, ele chegava, todo mundo cala a boca, todo mundo aqui botando mó banca. Aí depois, do nada, botava a matéria no quadro e começava a falar de futebol. Do nada. Parecia
caralho.
Começava a fazer aposta com o aluno e tudo mais. E era o melhor professor de todos, Carrascão. E o outro de biologia, que é tipo super nerd, novinho, meio super dotado, que passava matéria no quadro, todo mundo odiava ele porque ele era super rígido. Ficava eu e minhas duas amigas conversando com ele a aula inteira, porque só a gente era meio nerdzinho e ficava batendo papo com ele a aula inteira.
As garotas que sentam na frente do professor sempre ficam batendo papo, cara. Isso é de lei, de lei.
Minha vontade de ser professor, cara, eu tinha que conversando.
Você tá igual o Onizuka, pô.
É isso aí.
Eu tinha um professor que eu tive no primeiro ano, no primeiro ensino médio. Eu acho que ele era recém-formado, né, da faculdade. Então, nossa, professor bonito pra caramba, mano. Era de história ele.
Sei
tocava
como
violão
é.
E tudo mais.
Olha.
Tocava violão e tudo mais, cara, tal. Aí sempre que ele entrava na sala, ele via, né, as meninas olhando no espelho, se arrumando e tal, tudo pra fazer charminho pra ele. E eu era a única que não fazia isso. Então, tipo, sempre que ele entrava na minha sala, ele olhava diretamente pra mim. E ele sabia que eu não tava olhando no espelho, eu não tava me arrumando pra ele entrar na sala, eu não tava nada. Aí sempre que ele chegava ali assim, ele falava, ô Giovana, senta aqui comigo e tal. Aí eu puxava a cadeira e sentava do lado dele. E ficava batendo
mó papo, tocava assim, ele chegava assim.
Ele era bonito pra caramba, sério, ele era loirinho, de olho azul, inteligente pra caramba. Nossa, muito bonito. Ele era fortinho.
Ele chegava assim na sala, por que ela não me olha? O que eu fiz de errado?
Por que ela não me quer?
Vocês imaginem o Max Steel. sabe, fortinho e tudo mais, que tinha uma aluna na sala que ficava fazendo a unha dele, fazia a sobrancelha dele.
Boiola!
O pior é que esse professor era o maior pegador de todos que eu já vi. Ele catou praticamente todas as funcionárias da escola.
Todo dia,
toda aula, ele vinha com uma foto de uma peguete nova no celular.
Caralho,
nossa. Muito engraçado.
Caramba.
Super filho de papai falando que não ia sair da casa dos pais dele, que não sei o quê, que ia pra França e tal. Ah, só olhando aquilo. Pior que é gostoso. Aí ficava, né? Mas eu tirei uma nota baixa na matéria dele. Deixava atenção pra caraca.
Uma coisa que eu esqueci de perguntar pra vocês. Todo mundo estudou em escola particular ou pública?
Eu pública.
Pública agricultora?
A primeira vez que eu tô numa escola pública esse ano. Eu não sempre estudei em escola particular na minha vida.
Eu sempre estudei em particular, desde que eu nasci.
Sempre estudei em pública. Eu tava na particular e foi pública.
Pobre!
Eu fui...
Eu tô no mesmo esquema
do Thiago. Eu estudei na particular. Na verdade foi um ping-pong. Eu estudei na pública, fui pro particular, aí fui pro municipal, aí pra pública, que é a pública. Municipal é pública, né, cara? A pública mesmo é estadual, né? Que é onde você aprende a viver.
Onde você aprende.
É, ali você não tem outra saída, ali você tá ali pra viver, cara. Se você não viver ali, você pode se matar.
Uma coisa assim que eu aprendi na escola pública e tal, é que tipo, se você não souber bater, pode ter certeza que você vai apanhar.
Não, já era.
Não, isso é verdade, tá?
Depende, tem vários contextos.
Não, eu acho que eu tenho um recorde de quem é o cara que apoiou mais rápido lá no... Tem brincadeira, cara, olha só. Começa. Toca o sinal, o pessoal tá entrando pra sala. Nessa que o pessoal tá entrando pra sala, eu já apanhei, você é brincadeira. sem zoeira, cara. Eu fui dar uma zoada no cara, o cara não gostou, me deu um empurrão, caí por cima das cadeiras, cara. E tava o pessoal chegando ali, não tinha, a sala não tava nem completa. Eu acho que foi um recorde, cara. Mesmo de 5 minutos, assim, já tomei uma...
É tipo flash, eu vou te empurrei.
Não, e pior que eu caí, me machuquei, eu acho que meu braço e tal.
Caralho. Passei
o resto da aula com pistão.
Que dó.
Mas é foda,
né? Tem que voltar pra escola. Gente, como assim?
É, e na faculdade sofreu bullying também, cara?
Na faculdade?
Tem o trote, né?
Não, o trote eu não entrei, não. Não participei do trote, não. Porque eu cheguei a ir depois.
Ah, mas porque reza a lenda que se você não participar do trote, todo mundo fica contra você, né?
Não tem nada não. Hoje demolidou até trote nos outros lá.
Olha o veterano.
Trote de faculdade aqui em São Paulo, né? Trote de faculdade aqui em São Paulo não é legal. Aparece no jornal, porque tipo, o pessoal, ele tá até gasolina em você e põe fogo, se pá.
Porra!
Eles te jogam na piscina, mesmo o cara falou, não, eu não sei nadar, não me joga, tá, eles empurram você na piscina de qualquer jeito, começam a te afogar, tá dando risada.
Aprende a nadar, pô.
Aprende a nadar, não sabe, então aprende, te empurra. Já saiu no jornal já uma vez, de um cara que apareceu amarrado na árvore, pelado. Eles amarraram o cara.
Pessoal, São Paulo sabe brincar não, cara. Aqui geralmente que rola de trote é pitar o cara todo de
fantasia.
De coisa.
É, mandar o cara pegar dinheiro.
Pegar dinheiro na rua. Eu já vi umas fotos de uma menina que entrou na faculdade que eu conheço, que aí bota uma galera lá no quadro, na quadra de esporte, e aí pega uma banana, aí o cara pega a banana, bota na altura aqui do órgão genital, aí fala, chupa. A pessoa vai
cara, chupa. Falando nisso, o pessoal da Jogadoria faz uma parada parecida com essa aqui. Só que é com salsicha e leite condensado.
Caralho!
Jogam leite condensado na salsicha e manda as meninas
chupar.
Não, mas as fotos que eu vi eram os homens também, cara.
Caralho!
É, agressivo, cara. Aí tá lá a foto do maluco, mó pinta lá chupando a banana do outro.
É muito
bruto. O único que é pintura mesmo, cara, que nem na UFRJ, sempre tem lá os carinhas de. Ah, já vi uma garota pintada igual o Sonic. Já até um moicano nela,
já
tem uma parecida com um dálmata.
É, sempre tem, pinta de avatar, fala assim. É. Sempre tá lá pedindo dinheiro e tal.
Isso, atrás.
Então, beleza. Gente, então...
Já fala. Gente machucado feio já.
Do lado dela é violento.
Pô, São Paulo é hardcore, cara.
São Paulo é ultra hardcore.
Não, já apareceu já. Meu, eu lembro quando a minha irmã ia pra faculdade. Quando ela voltava toda roxa. O pessoal metia, eles iam com arma de paintball pra escola e atiravam no pessoal.
Caralho.
Giovana, eu acho melhor você vir fazer faculdade no Rio.
É, só vai ser pintada, vai pedir dinheiro na rua, vai chupar uma banana e tá certo.
Pô, mas deve ser mó maneiro pegar uma arma de paintball e sair atirando geral na faculdade. Imagina só, tirando tudo quanto é lado.
Eu juro que eu pensei que você falou, pô, mas deve ser maneiro de pôr a banana.
Ah, não,
Não, futebol. Beleza, gente. Então vamos embora? Vamos embora? Alguma coisa a mais acrescentar?
Não.
Acrescentar?
Eu sofri.
Você vai sofrer ainda, cara.
Já vou levar o futebol. Pô, fazer isso.
Deu
uma
ideia pro cara.
Bom, rapaz, é o seguinte, estamos finalizando agora. Então, boa noite dos nossos participantes desta noite. Começando com ele, boa noite, Thiago.
Boa noite, pessoal. E o que acontece, cara? Agora eu vou devolver tudo que fizeram comigo durante esses anos na escola. E eu saí, marmei de futebol pra cima deles. E vamos que
vamos. Lux e Kanner que ficou quietinho lá no fundo. Boa noite.
Tô no fundão! Boa noite, eu espero que o Thiago me convide, se caso ele leve a arma de paintball pra dar tiro também.
Tamo junto.
É, só que vocês sabem, né?
Só isso aí, galera. Valeu. Kicila, boa noite, obrigado.
Boa noite, eu tenho uma coisa pra falar do Z40.
Ah, fale.
Nem sua mãe aguenta.
Giovana, fala, Thiago.
Nem o Diego aguenta.
Não aguento mais, eu tô saturado dessa porra. Vou mandar tudo pro saco. Giovana, obrigado pela sua participação. Boa noite, volte mais vezes.
Boa noite aí. Pode ter certeza que se acontecer mais alguma coisa comigo, eu falo. Porque desde que eu já recebi, eu não sofri mais. Eu tô ferrada.
Qualquer coisa, você vem se abrigar na minha casa pra fazer faculdade aqui no Rio, por favor. Pô, só aparecer morta.
Depois desse trance aí de jogar gasolina e tacar fogo. Caraca,
boa. Mas é isso aí. Não tô tacando nem mais uns midingos aqui do Rio, né? Então é isso aí, galera. Terminou agora o podcast do Z40. E é isso aí. Entre lá no zoação40.blogspot.com. Mande seu e-mail sobre crítica, sobre qualquer merda. Zoação40@yahoo.com.br, se você também quiser participar. E tem o nosso Twitter também, @zoação40. Certo, rapaz? Facebook é assim, claro, joga lá no Google, você acha lá, na pesquisa do Facebook. Tem lá a fanpage do Ação 40, tem a fanpage do Chistoso, certo, Log?
Isso aí, Chistoso, facebook.com/Chistoso, com número 1, em vez do I, e CH.
Isso.
Soletrando, CH1STOS.
Oh. É isso aí, pros ouvintes retardados que estão ouvindo.
mas é o quê? É porque eles geralmente perguntam pra mim, o que é Chistoso? Eu simplesmente falo, joga no Google.
Então é isso aí, galera. Joga no Google e se você for fazer faculdade de São Paulo, tá fudido, brother. Até semana que vem. Abraço.
Você ouviu o programa Z40.
Oferecimento Jack Sparrow, Igor Falante, Dick Andrade, Mike Thor, Barack Obama, California Dreams, Zoação 40. Você nos encontra nas redes sociais, blog, Twitter, Facebook e e-mail.